ao BanzaCast. Eu sou o Marlon e eu tô à procura das esferas do dragão.
Eu sou o Heitor e a minha vida é um livro de piteira aberto.
Eu sou o Cristão e no meu parque vai ter uma sala de descanso. E aqui a gente deixava o Banza, bola uma ideia e fuma ela.
Fogo na bomba!
Antes da gente começar a responder as perguntas aqui, eu queria lembrar que o Banza não recomenda o uso de droga nenhuma. E antes de tudo, a maior forma de redução de danos e consumo consciente é não consumir nada. Se você for fazer o consumo de qualquer droga, informe seu profissional de saúde e pratique formas de redução de danos e consumo consciente, certo? Vamos para as perguntas. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do BanzaCast. E hoje nós estamos aqui para uma edição especialíssima, que é a que todo mundo aguarda. Guarda, todo mundo espera, que é o Pergunte ao Maconheiro. Então nós mandamos diversas... Quer dizer, a gente abriu diversas caixinhas de pergunta, né? O pessoal respondeu lá no Instagram, mandaram no Telegram também, mandaram no particular até, recebemos um monte de pergunta. Pegamos as perguntas do Spotify, que a galera responde as perguntas que a gente coloca lá, do bagulhinho do Spotify. E hoje nós vamos estar aqui respondendo elas. Mas aí se você mandou sua pergunta e a gente não respondeu, fica triste não, pô. Depois uma próxima a gente responde, faz parte, acontece. Não dá pra responder tudo.
Aí, ó, você que tá ouvindo a gente no Spotify, você fala, pô, eu mando esse negócio nessa caixinha de resposta, será que eles leem? A gente não só lê, como a gente vai ler aqui hoje. É isso. Entendeu? É isso. Então, dá-se início mais um episódio do Pergunte ao Maconheiro.
Pergunte ao Maconheiro. Vocês têm alguma pra abrir aí? Uma boa de abrir? Eu não sei se eu tenho uma boa de abrir aqui. Eu tenho uma dúvida já, pra gente começar com dúvida. O que vocês acham?
Boa, boa.
Dá-lhe, dúvida.
O Lucas Estevão, ele perguntou o seguinte: se fumar maconha com tabaco, a onda é mais forte ou mais fraca que fumar pura? Salve, meu mano, obrigado pela pergunta aí.
Ó, pergunta boa, hein?
Essa é uma boa pergunta, velho. A onda, tá aí, ó, na minha opinião, né, eu acho, a onda da maconha não é mais forte nem mais fraca. O que vai acontecer, eu acho, é uma mistura da onda da maconha com a onda do tabaco. E aí vai ser uma onda diferente.
Concordo com
misturada
você.
Misturada das duas, hein? Pode ser que seja uma onda mais forte, mas a onda da maconha eu não sei se vai ser mais forte.
Então, eu chutaria, acho, que não. Eu concordo com você, acredito que é o uso associado, porque o tabaco, eu acho que principalmente o pessoal sente essa diferença grande quando fuma o tabaco logo depois ou junto até, é porque o tabaco tem efeitos muito imediatos, mano, tá ligado? Você dá uma tragada no tabaco, pressão sanguínea, né, muda na hora, te dá aquele piozão, tá ligado? Muitas vezes te dá até energia, Zé, tá ligado, velho? Te deixa mais energético, tá ligado? E o próprio o próprio soco de, sei lá, dopamina, sei lá que porra que é que dá aqui. Principalmente se você já for fumante, velho, na hora que o bagulho bate, você fala, ah, fumei um cigarro, meu irmão.
Ô, Marlon, mas tá principalmente ligado? Se você não é fumante, quando você dá um pega no tabaco, ou principalmente nesses vape de juice, de nicotina, mano, a pressão baixa, que teve um dia que a gente tava aqui em casa, a Jorge trouxe um vape desse aí e eu tô conversando com o vape na boca. Mano, na hora que eu percebi, eu já tava deitado no chão com as pernas pro alto já pra voltar a pressão.
Caraca,
com o beiço branco, suando, gelado, fi. Porque eu não fumo tabaco. E aí fiquei com o vape na mão brincando, que gostinho de melancia com menta. Eu nem gosto de melancia. E aí, tem dessas.
Que isso, como que eu não gosto? Não vou entrar nessa. essa parada, Heitor, é até legal o pessoal ter perguntado aí, o Lucas ter perguntado, porque muitas vezes o pessoal fica no baile lá, fumando balão atrás de balão, Zé, tá ligado? Pra quem não sabe, balão é quando você bola um baseado na ponta do cigarro, né? E aí você fuma ali tudo junto e fuma o cigarro logo depois. Você nunca viu um balão, Cristão? Você fez uma cara feia aí?
Não, eu fiz uma cara feia que eu tô meio alérgico. Eu conheço a expressão mesmo.
E aí...
Tá meio difícil hoje.
E aí, isso aí que é muitas vezes que dá teto preto na rapaziada, Heitor. O pessoal fica fumando balão atrás de balão, Zé. Muitas vezes não é nem a ganja, Zé. É o tabaco mesmo, mano. Tá ligado? Então tem que tomar cuidado com o uso associado. Porque na hora que você assusta, mano, toda vez que você tá fumando um beck, você tá fumando um cigarro. Toda vez que você tá fumando um cigarro, você tá fumando um beck, Zé. Tá ligado,
mano? E aí daqui a pouco, você tá com vontade de fumar um baseado toda hora sem entender que, na verdade, você tá afim de fumar tabaco. Porque o tabaco, o Drauzio Varela sempre fala, que é uma das drogas mais paia que existe, porque ela nem te deixa doidão pra curtir a vida e a abstinência vem depois de 15 minutos, que você usou.
É muito
já
imediato.
Dá vontade de novo. E aí tem gente fumando
por isso que vocês estão fumando balão atrás de balão. balão, Zé. Porque vocês querem fumar cigarro, querendo...
É isso, mano. Isso é uma coisa que a galera... A gente sempre falou que o pessoal na gringa faz muito, né? Mistura a ganja com o tabaco, velho. É completamente desrecomendada essa associação dessas duas drogas, porque ajuda a viciar nas duas. Isso é o pior problema, assim, sabe? Pode gerar uma questão de dependência problemática nas duas.
Então, respondendo a pergunta do Lucas, não é que bate mais ou bate menos. É que tem a onda associada dos dois juntos. Então, tem que ficar atento nisso aí. Eu não gosto de associar uma coisa à outra. Se for pra fumar um cigarro, eu fumo um cigarro e mais tarde eu fumo um beck e vice-versa.
É isso.
Eu esquivo de todo o tabaquinho que eu posso, mas eu acho, eu sinto que é o que vocês falaram, um negócio meio imediato, assim, eu não consigo sentir. Tipo assim, acabou o baseado, aí você tá curtindo aquela vibe, eu não consigo sentir que a onda tem a nicotina ali agora mais, tá ligado? Eu sinto só a onda do beck depois que eu fumo, depois de um tempo que eu fumo. Eu sinto só o imediato de diferente.
É, mas é momentâneo ali, né? É por isso, né?
É.
Bom, vamos de segunda pergunta, então. O Jardel Vinícius perguntou pra gente, 5G de preto ou 25G de Prem? Ambos da mesma qualidade. O que vocês escolhem?
Nossa, velho.
Depende. Eu tô indo gravar a BanzaCast, porque se for, já faço uma cobrinha, já meto no copão, já faço uma copada no pretinho maroto.
Tem essa.
Aí, ó, assim,
como é que faz?
Pro mês, é 25G na alta, porque é o dia a dia ali, mas dependendo do uso, acho que 5Gzinho tá bonito.
Vamos pensar, se for pra levar pro sítio, aí eu acho que eu vou preferir 5G de... Não, mentira, velho. É 25G de prensado pra mim mesmo.
Eu também tô com você,
sem parar.
Eu sou mais 25G de prensado. Acho que rende mais, velho. 5G de pretinho, ele rapidinho ele vai embora, porque acaba que o pretinho ele nem bate direito, velho. Tá ligado? Ele já tem aquele gostinho de prensado já meio, tá ligado? Mas aí se forem os dois de boa qualidade, né? Mas aí se for um prem daquele do top mesmo, também eu sou mais ele ainda.
Sabe aquele prem que pinta de vez em quando? Que parece que os caras prensaram pistache.
Você fala, e se for desse esse aí... Que tá diferenciado. Você manda mensagem pro cara, o cara, nossa, acabou já, Zé. Esses aí, esse homem rápido.
Você pega na mão e fala,
você pega na mão e fala,
outro?
Puta que pariu, o cara trouxe uma pepita de ouro aqui, meu irmão. Deixa eu ver se tem mais. Acabou já, mano.
Nunca terá.
então
demorou. Que tá respondido.
Desse ontem.
Boa, ontem, tá respondido, então.
Desse sensacional, viu?
E aconteceu exatamente isso.
Não, eu ainda não pintei lá na rua pra ver se tinha mais, pra dar aquela tropicada, mas é possível que apareça.
Vamos responder então a pergunta aqui do Gustavo Castro. Ele perguntou o seguinte: qual foi a melhor strain que vocês já fumaram? E aí eu começo respondendo com um desabafo. Esse bagulho de strain aqui no Brasil, meu irmão. Se o camarada faz o Lemon Hazes, o Lemon Hazes que o seu amigo fumou é diferente do que eu fumei, velho. Nenhum é igual, nenhum é parecido, nenhum você sabe o que é que você tá fumando. O cara que tá entregando, ele tá inventando o nome dele lá na casa dele, ele senta no sofá e ele fala assim: qual que é o nome que vai vender mais pra esse cara aqui, mandando mensagem no WhatsApp? Tá ligado? Aí ele,
pode crer.
Aí ele coloca um nome de fruta em inglês, tá ligado? Marlon,
é isso, um nome de arma, sempre, é um nome de fruta, um nome de arma.
E às vezes ele soma um número ou uma letra aleatória, tá ligado?
Aham. Sempre vai ter um OG ou um Kush no meio. Alguma coisa Kush, não sei o que OG.
Mas aí agora, respondendo sério, teve uma vez que eu peguei uma tal de Strawberry... Sei lá, velho. Era alguma coisa dessas Kush. Aí. Kush.
OG Kush.
Ou qualquer coisa assim. Nossa, essa aí tava cabulosa, mano. Cabulosa. Teve uma vez que fizeram essa pergunta num outro pergunte, e eu falei que tinha sido um mano que tinha colocado na república que eu morava lá.
Foi.
Esse, agora passou já, mano. Esse aí tava diferenciado, velho. Na época que eu mandei mensagem, foi desse naipe de eu mandar mensagem pro cara e falar, mano, tem mais dessa aí? Ele falou, não, mano, tem não, Zé.
Tetinha. Mas acabou. Responde aí, Cristão. Qual foi a melhor strain que você já fumou? Ou a melhor flor que você lembra que você fumou?
Eu só fumei coisa boa sem nome. Desse jeito do Marlock. Um nome genérico que alguém deu. E aí aí...
Mano, eu nem decoro esses nomes, velho, porque não faz diferença nenhuma, cara. Tá ligado? Tipo assim, pô, às vezes o duende bate na porta, né? Aí fala, ó, debaixo do arco-íris tem uma gorilas não sei o quê e uma bananas não sei o quê. Aí eu pergunto assim, qual que chapa mais?
Tá ligado? Eu também pergunto isso. Qual que tá chapando mais?
Na verdade, eu pergunto assim, qual que tem uma onda mais alta? Tá ligado? Não gosto dessas paradas de ficar travado no sofá. Aí ele fala, essa aqui, tá ligado? Então traz a gorilas. Boa. Tá ligado?
Boa. Era Maskless.
Traz essa opção B.
Exatamente. Aí eu já nem me ligo pro nome.
Boa. A melhor que eu já fumei foi uma que veio... Que veio? Que pintou. Essa nem foi adquirida. Ela só foi pintada em algum momento. E ela foi sensacional pra ficar largado no sofá dormindo. Eu nunca vi um negócio que me deu um prazer tão grande de ficar deitado dormindo.
A piteira você coloca na boca, parece que você tá beijando o Orfeu, né, velho? Tá ligado? Boa
noite. Na hora já cai dois carrinhos de mão de sal, um em cada olho, assim, de areia.
De areia.
E acabou.
A minha melhor essa. Que eu já... Eu não lembro o nome, mas eu lembro onde eu comprei, que foi numa... Eu não lembro onde, eu lembro, assim, do dia, né? Porque eu não sei o lugar. Uma mini head shop lá em Amsterdã, que é a temática... E eu nem, velho, eu nem ia entrar, nem gostava. Eu só fui porque alguém no Reddit falou que era muito boa a flor de lá. Tá. Porque a temática era toda rock and roll, velho. Ah, tá ligado? Esses tiozão rock and roll. E não é minha viagem, mano. Eu não sou tiozão rock and roll. E aí eu fui lá e comprei... Não, eu comprei pouco, velho. Comprei, tipo assim, 1G ou meio G, sabe? Lá você consegue comprar de 1G, de meio G. E aí na hora que eu fumei, velho, tinha gosto de... Sabe aquela bala macia de uva? Aquela sem identidade, sabe? Que tem só uma uvinha?
Tem só a uva no fundo branco.
Isso, exatamente. E as bordinhas roxinhas de puxar, tá ligado?
Uhum.
Tinha o gosto, parecia que eu tava chupando alguma bala daquela. Bem doce, bem uva, assim. E aí, a única parte ruim é que nessa head shop, lá não tinha onde sentar lá dentro, só tinha como fumar em pé, meio que era bem pequenininha, assim. Sabe esses micro cafés? Que você compra o café e só tem um espacinho pra você ficar em pé? Aí eu falei, pô, mas não tem onde sentar, pode fumar na rua? Aí ele falou, claro que pode fumar na rua. Fui fumar na rua e a véia foi xenofóbica comigo.
Fumou.
Bota pra casa!
Da
a gente não gosta de vocês! Pois é.
Até cortou a onda, né? Mas pelo menos o chá era bom.
O chá era muito bom, muito bom. E eu nunca mais vou fumar, porque eu não sei onde era a head shop. Eu não vou me deslocar pra ir na head shop de tiozão roqueiro de novo. Então, velho, perdeu-se como lágrimas na chuva.
Mas um aprendizado a gente tem. Tiozão rock and roll entende de maconha, Zé.
Esse entendia.
O aprendizado é tiozão rock and roll de maconha, loja pequena em Amsterdã. Se tudo isso se converger, tem uma boa boa.
Tá ligado? Nesse momento, alguém tá caminhando pela Holanda e escutando esse episódio, olhou pro lado e tem uma ramp shop de tiozão roqueiro. Entra, meu irmão. Entra agora, é um sinal.
Pode ser. Compra aquela com gosto de uva que o negócio é bom mesmo. Mas não fuma na rua, não, lá perto do lugar lá, na beirada do rio, porque a véia vai te passar um esculacho. Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, a situação ia ser diferente. Eu ia ter como conversar de volta com a véia. Mas na hora eu fiquei em choque, assim, pô. Eu fiquei chateado, porque tava tão gostosa a flor, a onda tava tão boa. E a véia, pô, velho. Mas beleza. Ai, tá aí, tá respondido, então. Não lembro a strain, mas lembro nem onde foi. Mas eu lembro do acontecido. É tudo que eu preciso, velho. Eu só preciso de lembrar do acontecimento.
Eu tenho uma pergunta aqui do Maurício, que ele mandou assim... Fumar um no intervalo do trampo presencial é ser muito nóia ou tá suave se não atrapalhar? Achei sensacional, Pê.
Salve, Maurício Monk, que trampou na identidade aqui do Banza, identidade nova. Um salve, meu querido. Só força.
Ele mesmo. Boa, valeu. É, eu acho que se for considerar isso muito nóia, a taxa de nóia no Brasil vai subir demais, velho. Porque tem muita gente fumando um baseado na hora de serviço presencial. Vamos falar.
Mas eu acho que isso não é um argumento, senão você realmente pode ter só um tanto de nóia. Acho que não é porque
não.
É um bonde faz que deixa de ser coisa de nóia.
Não, mas aí, pô, se tanta gente faz, talvez pode ser que estão chamando a gente de nóia sem precisar, Cristão. Entendeu? Entendeu a percepção? Eu acho que não é coisa de nóia, não, velho. Eu acho que se não estiver atrapalhando, que nem ele falou, for um negócio saudável, tá fazendo bem, a pessoa sente que tá fazendo bem a ela mesma, como o Marlon pontuou no começo do episódio, conversou com um profissional de saúde, tá fazendo uso consciente. Eu acho que eu não vejo grandes problemas, não, velho. Sendo muito honesto.
Eu não vejo grandes problemas. Acho que não é só você que... Acho que não é só a autocrítica que vai dizer se tá fazendo bem ou não. Você, com frequência, vai precisar de alguém pra te dizer, um profissional de saúde mental, talvez. Eu acho que é possível. Assim, não é só só autocrítica, algumas vezes não é o suficiente pra te falar se você tá sendo abuser de algumas substância, tá ligado? Às vezes, quando você tá tão imerso naquele negócio, é difícil você perceber que você tá usando com abuso. Tipo assim, você não foi mandado embora por justa causa do seu trampo, mas ele pode estar atrapalhando o seu trampo de alguma forma. Então, assim, fora tudo isso que eu falei, fumar um no intervalo, eu pratico. Tá aí a dica. Tá aí a opinião do Cristão. Mas eu acho que tem que ter uma leitura bem adulta, digamos assim, do se você tá sendo abuser, então você tá sendo noia disso.
Cara, eu acho que vai depender muito da sua profissão também, de como é sua relação com a maconha, tá ligado? Se você faz uso recreativamente e você tá fumando no intervalo do trampo, se você tá precisando de recreação no meio do trampo, ou seu trampo é uma merda, que é a realidade de muitas pessoas,
é isso,
e aí...
que eu fiquei pensando, velho.
Que corre o risco.
E aí, faz parte, né, velho? Às vezes não dá pra julgar, mas a sua relação pode estar abusando da parada, tá ligado? Mas eu acho que se for uma relação, se você tiver com a maconha, tipo assim, como eu tenho, tá ligado? De tipo, maconha me ajuda a ser quem eu quero ser, velho, tá ligado? A trabalhar pra ser quem eu quero ser. E eu sei que a maconha é necessária na minha vida pra isso, pelo menos hoje, tá ligado? Então eu acho que se você tem uma relação, como o Heitor falou, que você procurou um profissional de saúde e que você tá fazendo um acompanhamento e que você tá fazendo uso consciente, não vejo mal algum, velho. Assim como eu não vejo mal no uso de qualquer medicamento pra, sei lá, ansiedade, TDAH, qualquer fita assim, tá ligado? É uma substância, como qualquer outra. A gente só que por falta da regulação, nós mesmos temos que ter essa ciência e não um médico, um profissional, tá ligado?
Sabe até por que a gente tem que ter essa ciência, Marlon? Você falou, nesse cenário que tá desregulado, que a gente vive, a gente não sabe nem o que tá pintando. Então, às vezes, a gente tá fumando um chá, isso, porque a gente tá achando que tá fazendo bem ali pra gente trabalhar, acaba a cota, pinta outro que tá preto, fedendo, você fuma, o negócio já não bate direito, aí a pessoa começa a fumar mais ou para de fumar e aí até arrumar outro. O negócio é uma doideira. Então, isso é muito também o lance que o Cristão falou de se entender, sabe? Porque, no fim das contas, enquanto não regulamentar, legalizar bonitinho, tá meio que nós por nós.
E muitas vezes não é nem questão de ser, tipo, um prensado muito zoado. Às vezes é um chá que você pegou que tá batendo diferente mesmo, velho. Esses dias eu tava fumando uma flor que tava deliciosa, muito boa, mas se eu quisesse trampar, velho, eu não podia fumar ela, velho. Porque, tipo assim, tava batendo tanto e tava deixando tão louco que tava dando crise de ansiedade depois de 4 bolas, velho. Tá ligado? Tipo assim, de tipo ficar loser, tá ligado? Tipo assim, desnorteado, mano. Então, tipo assim, não dava pra fumar um pra, tipo, jogar um videogame que seja, mano. De tanto que tava chapando. Tava deixando, tipo assim, sequelado, pode mano. Crer. Aí, velho, tá ligado? Tem que, às vezes, a gente tem que ter essa ciência de, tá ligado? E a percepção de saber lidar com a parada.
Fora isso, eu acho que quando você vai tendo um uso frequente, pra não dizer diário, você também vai sentindo as atividades que você consegue fazer com ondas diferentes. Então, igual você falou, tipo assim, naquele baseado, mais do que 4 pega, tava intrabalhável. Mas você tá ligado, se você desse um peguinha só, talvez desse, tá ligado? Então, fora que, muitas vezes que é o maconheiro festinha, só fuma na festinha, você também condiciona a sua vibe, ou como você recebe a brisa. E na hora que eu tenho um fumo, que eu, em casa, eu fumo, sinto uma vibe, no rolê eu fumo, sinto uma vibe, um negocinho diferente, mas você também vai aprendendo a lidar com essa questão da ganja e o seu comportamento dia a dia, que é diferente do comportamento quando é só essa festinha ou só o prazer do rolê.
Bem observado, então.
Aí torna possível, obviamente dependendo do seu trampo, dar um peguinha no intervalo.
Boa. Se liga, eu vou trazer agora uma que são umas respostas que a gente teve lá no Spotify. Toda vez que a gente termina um episódio, a gente bota uma perguntinha no final, às vezes perguntando uma coisa específica, tal, perguntando como é que foi o episódio, e aí, ó, no BanzaCast 220, que foi sobre comidinhas, a gente perguntou: qual a larica que você curte? E as respostas foram: o Milton Inf respondeu que ele gosta de pão de queijo ou um podrão. Ih, caindo nós, hein, velho. Boas laricas.
Mano. Sensacional.
Um podrão é bom, mas também uma travessa de pão de queijo assadinho. Sabe quando aquele pão de queijo que tá...
Nossa.
Sabe aquele pão de queijo que tá com a casquinha crocante em volta, mas por Nossa, dentro ele tá... Tá ligado? Maçudinho, gostoso, perfeito. Pedacinhos de queijo derretido. Porque tem essa, né, velho? Pão de queijo tem que ter queijo, galera. Não adianta vir com esses biscoitos de polvilho e essência de queijo. Não resolve, velho. Tem que ter muito queijo.
E dá pra ver pelo lado de fora, mano. O mineiro que é mineiro mesmo, ele olha o pão de queijo na estufa e ele já sabe, mano. Ele já consegue sentir a dentada que ele vai dar, tá ligado? Se na hora que ele morder vai estar oco por dentro ou se vai ter aquele puxentinho, tá ligado?
Se bobear, gente sabe o tipo do queijo que tá no pão de queijo, de olhar o pão de queijo, velho. Vocês não estão ligados.
É. Então, mas um problema do pão de queijo larica é que eu como enquanto tiver, velho. Tipo assim, do naipe de na hora que o saco acaba, você já tá, tipo assim, mano, empazinado, tá ligado? Já tá com mal-estar, velho. Tá ligado? Pão de queijo eu tenho que comprar, assim, 300 gramas, tá ligado? Eu não posso comprar o saco de 1,5 kg.
É um erro comprar 1,5 kg de pão de queijo, Marlon.
É um erro, mano, porque não vai ter pão de queijo.
Porque
você pensa, ah, de noite eu como meia dúzia, né, que viram 10, e sobra mais meia dúzia pra eu comer no café da manhã, né? Não vai sobrar,
não sobra.
Não vai sobrar. Não sobra. Tá ligado? Você vai amassar todos com requeijãozinho de noite, tá ligado? Tomando um chá, tá ligado?
Não, velho, manteiga gelada. O pão de queijo quente com a manteiga gelada dentro, velho, é de fuder.
É de fuder, não tem como. É.
Então, beleza. Fica aí, ó, Milton. Inf. E tivemos, ó, o Luiz Ricardo Borges falou um clássico delicioso, que é o pão com ovo.
Nossa!
Oh, véio, um porra, pãozinho. Sabe o pão com ovo, mas com aquele ovo que você fritou em muito óleo, bem quente? Ele fica com aquela crocantinha em volta.
Sim.
Tá ligado?
Aquele ovo que você deixa ele flutuando ali no óleo e só no final você joga um óleo um pouquinho por cima, assim, Zé. E tira com a gema molona, Zé. Nossa, aí fica top.
É. E isso é, de novo, a polêmica, né? Inclusive recebemos um salve da Adri no nosso Instagram. Ela falando que ela também gosta de gema mole, mas que é um crime o pessoal que gosta da gema molaça.
Ah, que
uma flipa, falou que uma flipadinha às vezes cabe. E eu não sou a favor da flipada. Não, eu acho que a flipada é um crime.
Eu
também. A Marina gosta sempre flipado. Nossa, ou com gema mole, ela não come.
Eu vejo a pessoa, velho, do naipe que às vezes eu tô vendo, tipo assim, um macarrão frito asiático. Aí o cara joga o ovo. Aí depois de um minuto ele dá-lhe, vira o ovo. Eu fecho o vídeo, mano. Vou falar, essa receita aqui eu já pode posso crer. Ir pra próxima, tá ligado?
É bom, tem seu lugar. É, deixa eu ver o que mais. Tivemos mais respostas, ó. O Júnior 420, paçoca, que é uma lariquinha delícia.
É paçoca.
Porra, paçoca. Paçoquinha paçoca. Depois do almoço, sensacional.
Paçoca é outro problema, né, velho? Que quantas tem, a gente vai comendo. Aquela... Sabe aquela lata de paçoca rolha? Que vem... Que aí tem essa, né? Quando a paçoca, você tem que abrir a embalagem da paçoquinha, pelo menos ela adiciona um nível de dificuldade pra você não comer a lata inteira. Nossa. Mas quando já vem a lata de paçoca com ela já aberta.
Aquele pote cheio de rolha, aí é uma sacada.
Pô, cheio de rolha. Pô, véio, já tá aberta, mano. Você abre, você nem sente. Na hora que você assusta, você já tá mastigando paçoca.
Na hora que você assusta, mano, a culpa bateu já, mano. Tá ligado? Tá ligado? Você já matou metade da garrafa d'água? Você já matou metade da garrafa d'água e continua metendo paçoquinha pra dentro, velho.
O pior é que eu acho que essa paçoca rolha, ela é mais gostosa do que qualquer outra paçoca.
Por quê?
Tá ligado?
Tô contigo.
A paçoca rolha é a coca no KS, tá ligado? Não tem explicação, ele é só mais gostoso.
A paçoca quadradinha,
é só isso.
Parece que você sempre comeu meia paçoca, tá ligado? Nunca é o suficiente. A paçoca quadradinha, ela nunca é suficiente, velho. Sempre parece que você comeu meia, velho, tá ligado?
É verdade, velho. E a paçoca rolha, ela é assim, se você não tiver na gula, tá valendo, uma paçoca resolve.
Você compra uma Marmitex e vem uma paçoquinha, já resolveu a larica depois do almoço, tá ligado?
Resolve a larica. É, tá aí, então beleza. Deixa eu ver quem mais. O F Terra falou que pra ele é um pãozinho de sal com presunto e Nutella. Aí eu vou deixar pra ele resolver com o Christian, que gosta desses negócios. O cara é pão de sal com presunto e Nutella.
Não, vamos com a próxima, mano.
Eu experimentaria se tivesse na roda.
Experimentar até eu experimento, mas beirou a insanidade. O Matheus Gumi recomendou uma lasanha e realmente lasanha de larica. Cabe muito, tem tudo a ver. Vocês gostam quando vocês fazem lasanha de micro-ondas? Vocês gostam de deixar dar aquela casquinha na borda?
Ah, com certeza.
Tá ligado?
É a melhor parte. Você da
deixa
lasanha.
Mais.
É a melhor
parte. Eu acho que é indispensável.
Indispensável.
Eu acho que se não deu a casquinha, ela volta pro micro-ondas.
Do naipe que eu vou servir no tabuleiro assim, eu olho aonde que tem mais casquinha, velho. Tá ligado? Eu sou esse cara, mano. Eu não tô nem aí de tirar um quadrado lá da frente, lá de trás. Tá, você começa o tabuleiro tirando de um lado. Aí o cara vai lá e abre um buraco do outro lado. Cê. Eu sou esse cara.
Tá suave.
Tô suave.
E por que que no forno, quando a gente faz a lasanha em casa com o maior carinho e esmero, a casquinha não fica tão gostosa quanto a casquinha de micro-ondas da lasanha congelada? O que que os caras põem?
É algum veneno, velho. Com certeza, mano. Com certeza. Algum veneno pra fazer a casquinha, véio, tá ligado?
Certamente é uma parada que você troca, assim, casquinha por dias de vida.
Com certeza.
Com toda certeza.
Tá aí. Eu acho que é um borbulhante, alguma coisa que eles jogam só na bordinha da beleza.
É sensacional.
E por último, nós tivemos o Johnny Zinzer de 16, que falou que a lata que ele curte é qualquer coisa salgada e crocante. Porque a textura crema... Ah, não, desculpa. O Matheus Gami falou, com observação, que nos Estados Unidos tem um sistema Zelle de pagamento que veio bem antes do Pix e pode ser pago usando e-mail ou número de telefone, fora Cash App, Venmo. E Matheus Gomes, muito bonito isso tudo que você falou, mas a galera ainda tá recebendo cheque no correio, sacou?
Faz um
de dois
Pix
centavos.
Aí, mano. E nenhum tem um nome melhor, velho. Eu acho que, tipo assim, Pix é imbatível, velho, tá ligado? Tipo assim, quem foi essa entidade que pensou nesse nome, tá ligado? Tipo assim...
Deve ter sido a Polícia Federal, talvez. A
galera são bons deve de ser nome, o nome das
organizações. Ah,
deve ser a equipe de nome de parada da Polícia Federal.
Verdade. Talvez foram eles, velho. É. Eles tá podiam, velho, parar de mexer com esse negócio de polícia e abrir uma agência de marketing, de publicidade e propaganda. Mas fala
aí, Cristão. Tá aí alguém que nunca foi no, nesses podcasts pra falar sobre. Eu tenho certeza que se um roteirista de nome de operação da Polícia Civil fosse num podcast, ia ser igual o podcast do Calabreso. Os caras iam ficar só falando o nome e dando risada. Ia ser só isso o podcast, mano.
Operação...
Beijo de Ema. Sabe? Muito falou. E aí, ó. Por último, agora sim, o Johnny 016 falou que ele gosta de qualquer coisa salgada e crocante, porque a textura cremosa, quando ele tá chapado, não me agrada. Vocês gostam de coisas crocantes? Eu também sou chegado na coisa crocante quando eu tô chapado, velho. Mesmo.
O croque é universal. O croque pode colar em qualquer rolê de rank que vai ser sensacional.
Eu concordo. É. Às vezes, a crocância é mais importante do que ser salgado ou doce, tá ligado?
É isso, mano.
Às vezes tem tipo assim, ó, tem um pãozinho doce, tá ligado? Tipo um pãozinho de hambúrguer macinho, tá ligado? Com aquele creme de ovo em cima. E aí tem tipo um croissant. E aí eu nem sei o sabor do croissant, velho. Eu nem penso, tá ligado? Eu vou direto no croissant, velho. Eu querendo comer doce ou não, velho. Porque a crocância é o que importa, Zé.
Às vezes tudo que você nem quer coisa doce, mas você quer a crocância, uma cumbuquinha de M&M de amendoim resolve a questão. Tá aí. Boa. Então é isso, ó. Essas foram as nossas respostas à pergunta no BuzzaCast 220. Qual larica você curte?
Tem uma aqui do 2 Blunt, que ele perguntou diretamente pro Marlock se vale cortar seda na hora de colocar o de flor.
Se vale cortar seda na hora... Boa pergunta, velho. Mas aí, pera lá. Você tá falando cortar, deixar ela mais fina, tirando o papel na horizontal... Ou você
de
tá
comprido, né?
De comprido, pra você fumar menos papel e fazer um fininho com menos papel e uma quantidade legal de flor. Ou você tá falando cortar a seda no meio e fazer um back curtinho, tá ligado? Tipo, um buckshot de maconha.
Eu acho que ele deve tá falando do... Ele não deve tá falando do toque. Ele deve tá falando do...
De tirar
do
papel pra... Eu acerto. Não, isso papel. Aí... Isso aí pra mim é de lei. Se eu for fumar um fino de flor, sempre vou fazer. Mesmo a seda a mais fina, geralmente é aquela prata, tá ligado? Mesmo a prata, eu ainda dou uma dobradinha, passa a unha, passa a língua, tá ligado? Que aí na hora que você puxa, ela já vem inteira, Zé, a lista. E aí já era, você bola e fuma menos papel. Isso aí é de lei, se eu tiver bolando um fino de flor, com certeza eu vou fazer.
É pra não embaçar o gosto, né, velho? Porque para pra pensar, em cada milímetro de baseado que a gente fuma, tem uma quantidade de matéria orgânica ali das flores, mas o papel também é matéria orgânica.
Exatamente.
Então se for duas, três,
ele
volta,
também conta.
O gosto, avacalha o gosto.
Exatamente.
Né? Você tira pra, tipo assim, a seda dá só um beijinho na cola.
Isso, exatamente. Não, não tiro tanto assim, não, porque senão dificulta o trabalho de bolar, né? Tiro uma beirada. Tiro uma beirada.
Tá aí. Bom, o melhor pra isso, e eu não tenho a manha de fazer, a Weeds & Needs, eu acho que tem a manha, é bolar na seda invertida, né?
Invertida.
Porque aí fica só o beijinho da seda na cola e mais nada. Não tem como ficar menos seda do que isso.
É verdade.
Mas se for cortar ela verticalmente mesmo e dividir a seda e fazer dois toquinhos, aí eu gelo. Aí eu já acho que não vira muito, não. Eu prefiro um fininho mais longo, porque ele queima mais devagarzinho, tá ligado, Cristão?
É verdade.
Você faz um toquinho, rapidão você dá aquela tragada, a brasa já levou o baseado todo embora, Zé.
E também o fininho, você vai gomando ele, ele dura muito, né, velho?
É. Então é isso, Blunt 013. Tamo junto, meu mano.
Teve a pergunta da semana, né, que rolou a votação do STF, e aí tem a pergunta que é: quantos baseados vocês bolam com 10 gramas? Porque o número foi surreal.
Depende. Essa é a pergunta. Eu tô
é
usando.
Claro que depende.
Eu tô usando 10 gramas do caroço de 25 que acabou de chegar? Ou são as últimas 10 gramas?
Não, olha só. Eu acho que pra efeito da pergunta, sim, a gente tem um range de possibilidades. Não. Que vai de uma unidade de 10 gramas, que é possível ter um baseado de 10 gramas, até quantos você faz no dia a dia?
Sem... Pera lá. Eu acho que a medida correta tem que ser baseado honesto. Quantos baseados justo honestos vocês fazem com 10 gramas? Tá ligado? Porque o baseado honesto...
Então,
todo mundo
seu baseado
fecha
padrão.
Fecha o olho aí, você que tá escutando o episódio. Fecha o olho. Pensa num baseado honesto. Quando eu falei assim, ó, baseado honesto. Qual foi a
pega
imagem
nele
que veio na sua cabeça? É, todo mundo pensou no mesmo baseado, pode ter certeza, tá ligado? É sabido.
É isso, velho.
É sabido.
O Marlon trouxe um conceito que eu nunca tinha pensado, do UIBH, é a Unidade Internacional de... Unidade Individual de Baseado Honesto. Que é o meu baseado honesto, né, velho? O meu baseado honesto, eu diferente do seu baseado honesto. Pô, vou fumar um baseado honesto, amigo. É a unidade individual de baseado honesto.
O meu conhecimento empírico diz que um baseado honesto tem 1 grama de maconha. Então eu acho que com 10 gramas dá pra bolar 10 beck.
É, eu falaria também 10 beck.
Mas
é
se a gente fosse, for o brasileiro que as 25 tem que durar um mês todo, aí dá mais, porque você vai ficar bolando fineca atrás de fineca. Aí dá mais mesmo.
Então é isso que eu tô falando. Tipo assim, se for uma situação onde tá fumando mais no derrame, um baseado fica gordo. Se for uma situação que já tá no fim da cota, aí começa a ficar só aqueles fininhos, cada vez mais fininho. E aí daqui a pouco vira um micro baseado, tá ligado? Só pra uma formiga.
É, pode crer. Eu tenho essa parada. Eu também acho que é um G, um bom baseado. Baseado pra fumar num rolê, pra fumar dentro de casa, recebendo seus amigos, tá ligado? É um bom baseado, mas não é o meu baseado do dia a dia. Eu percebi que eu bolo coisa de 0.6, 0.7. E eu vi testando, tá ligado? Eu bolava um negocinho, meti o peso ali e fui vendo. Eu acho que eu bolo 1.6 pro 7. Mas eu conto. Se quando me perguntaram, eu mandei. Não, é igual o Marlock. Um grama, baseado, aquele que você pode ter orgulho de chamar de baseado, G.
É. Quantos baseados que o camarada falou?
Acho que foi 35, não foi, não?
Ah, na moral, velho.
Ministro bola o maior fino do mundo e é banido do tribunal. A notícia tinha que ser assim, velho. Tá ligado? Boa, vai tomar no cu, com todo respeito.
Na
aí,
moral, velho.
Viu, Vossa Excelência? Com todo respeito, vai tomar no cu.
Na moral, velho.
Bom, eu queria lembrar que esse episódio do BanzaCast é gravado ao vivo lá na Roxinha. E eu tô achando estranho que dessa vez o chat não tá mandando pergunta, pô. Cadê as perguntas,
é
chat?
Verdade,
hoje a pergunta é o maconheiro, velho. Pô.
É pra vocês perguntarem também, tá?
Se liga.
Eu fui lá conferir rápido, Marlock. O brother disse, o senhor Mendonça disse que é 34 baseados pra 10 gramas.
Ah, foi.
Então tá bom, senhor Mendonça.
Vossa Excelência, 34. Você tá andando com a galera que não tá te salvando. Queria falar isso. Seus brothers não tão te salvando. Estão marrando. Cola com a gente, velho. Nós somos muito mais gente boa. Aqui você não vai passar perrengue. Cola com nós.
Se liga. O Jonas Souza perguntaram o seguinte. Já sentiram a necessidade de ressignificar a ganja na vida de vocês? Se sim, contem um pouco do processo. Como manter o lifestyle e saúde mental ao mesmo tempo. Salve, Jonas. Obrigado pela pergunta, irmão. Vocês querem repete? Deu pegar.
Deu de boa. Já, velho. Já vai. Ó, várias vezes, na verdade. Já tive um momento que eu fumava e eu, por exemplo, que eu era mais novo, então eu tive que olhar e falar, pô, velho, não devo ficar fumando, que ainda não tá na hora, tá ligado? Porque começar a ler sobre ganja muito novo, e aí eu já li que não é legal, então já teve esse momento. Teve um outro momento quando eu fui morar sozinho, que eu falei, pô, é que eu posso usar ganja do jeito que eu precisar, e foi o momento que eu perdi os 40 quilos. Já teve outros momentos que eu tava usando demais, passou do ponto, fez mal, e aí precisei segurar a onda e reentender que momentos que eu queria usar ou não.
Eu acho que eu também já tive esses momentos de ter ela como mais um ponto recreativo e diferente, igual como eu encaro hoje, como uma parada que me ajuda. Mas eu acho que o truque é você ver a que você tá associando o consumo, tá ligado? E como você tá reagindo com esse consumo. Pra saber como que você tá encarando isso. Se é só pra se divertir, se é uma parada que te ajuda em outros aspectos da sua vida, se é uma parada que te atrapalha. E aí eu acho que, tipo, o lance de manter o lifestyle é você tá atento a esses momentos, tá ligado? ligado? Se tipo assim, ah, eu quero manter uma rotina de academia. E sempre que você fuma um depois do almoço, você não vai na academia de tarde, então talvez você não, não. Talvez seja melhor não fumar um depois do almoço, tá ligado, mano?
Porque estratégia,
guarda, né? Pra deixa volta. Isso, guarda pra volta, tá ligado? Não usa também como muleta, tá ligado? Tipo assim, ah, eu só vou se eu fumar um, tá ligado? Aí também não, então, tem esse, que saber regrando.
Esse negócio de muleta também, eu não demonizo isso 100%. Porque tem vezes que as pessoas estão numa situação que ela tá precisando de um estímulo pra ela poder conseguir mudar. O problema é quando a muleta vira, tipo assim, pô, minha vida só funciona com essa muleta. Eu não consigo largar mais essa estratégia que eu
criei. O cara tá com as duas pernas fortona e usando muleta, mano. Aí e usando não tem necessidade, muleta, tá ligado? Precisa.
Porque não tem nada de errado de usar muleta, tá ligado? Ela existe por um motivo, ela tem a sua função.
Exatamente.
Eu concordo, eu acho que...
É sobre entender.
Eu não gosto de quando a gente fala assim, tá fazendo de muleta, você demoniza aquilo na hora. Eu acho que você tem só que ter uma atenção. E eu gostei muito do que o Marlon falou de ver a que você tá associando, tá ligado? Eu gosto que na hora que deu aquela vontade de zona de fumar, qual que era o contexto? O que que tá pegando que te deu essa vontade de zona? E aí, é ali que você vê se você tá precisando ressignificar ou não. Eu acho que é ali.
Isso é tão verdade que vocês estão falando, que eu faço terapia na linha de terapia cognitivo-comportamental. E um dos exercícios que meu terapeuta me passou pra gente entender direito essa relação e tal, é um entendimento constante, né? Como todas as relações que eu tenho na minha vida, com a maconha também. E aí o exercício era, basicamente, quando... Isso durou uma semana, eu fui durante uma semana. Quando eu queria fumar, o que que eu tava querendo e o que aconteceu? Porque tem essa também, né? Às vezes a gente quer, pô, quero fumar um pra relaxar. Aí que nem o Marlon falou, fuma e fica ansioso. Pô, quero fumar um pra poder pôr minha tarde pra funcionar. Fuma e não vai pra academia. Então, uhum. Isso que vocês estão falando faz todo sentido, velho. Entender a relação, tipo assim, o que que eu tô buscando? Pra que eu tô usando? O que que eu tô alcançando com esse uso? Tirando os momentos que é simplesmente relaxar e ver um filme, né?
É, porque todo mundo gosta de tomar cerveja também, né? Tá ligado? Tipo, tem nada de errado sentar pra assistir o jogo do Flamengo e abrir um latão, tá ligado? É a mesma fita. O El Brabo, salve meu mano, satisfação.
Salve, El Brabo.
Perguntou o seguinte, tá em falta por aí? Aqui ficou escasso esse último mês e a qualidade caiu muito. Salve meu mano, tamo junto.
Tá na época mesmo.
Aqui a qualidade tá paia, mano. O bagulho tá chegando aqui esquisito.
Não, aqui tava horrível até a última leva. A última leva parece que acabou de chegar do país de origem, tá ligado? É isso, meu último chegou lindo, cheiroso, verde, com uma onda maravilhosa. Mas o anterior, mano, parecia o quadradinho de feno do desenho do Pica-Pau.
Pode crer.
Preto? De duro? De...
Não preto, mano. Ele tava mais escuro sim, sabe? Quando dá aquelas manchonas escuronas assim. Ele tinha essas manchas meio escuras, mas ele tava seco. Tava ruim, tá ligado? Mas o que que pega? Até o que eu saiba, o período ideal de colheita é verão, né? Tanto que é quando tá com a luz branca, a luz mais forte. É o período ideal de colher. Então, do verão, do início, do período do verão, até o processo de secar, de fazer o rolê e tal, tudo isso faz que do início, do finalzinho do ano ao início do ano, sempre é ruim. Sempre. Todo ano. E todo ano eu falo assim, vou me preparar que essa época é ruim. Não me preparo.
Todo ano a gente faz coisa. Isso, velho.
Todo ano é a mesma. É porque é foda também, né? Chega no mês, já pagou todas as contas, já fez o corre do mês. Aí você pensa, nossa, o bagulho que me sobrou pra tomar uma garrafa de vinho com a cremosa no final de semana, eu vou comprar outra cota? Não vou, mano. Não dá.
Pra ficar guardado.
Pra ficar guardado. Do
2 meses.
É igual não, saco pior, de pão de queijo. Tem essa também, né,
velho? E na pior época do ano, que é de dezembro a março. Então é, pega ali as festas de fim de ano, isso. Aquele pré-carnaval que é propício a comer bobeira, tomar álcool e tomar maconha. E aí, carnaval. E aí, agora em março, tava assim, tijolinho preto. É, Coveiro Kush. Eu ainda vou fazer esse trem, velho. Eu vou fazer a trem, Coveiro Kush. E a lápide um dia. Vocês vão ver. É, parece uma lápide, né, mano? Um quadradinho duro, um tabletinho.
Parece
duro.
Uma lápide.
É, e agora a última veio, só que veio um chá verde, mas meio sem cheiro, meio sem gosto e com a onda fraca, tá ligado? Parece que a impressão que eu fico é que colheram cedo. A flor começou a fazer. Antes da flor resinar, os caras, vau! Colheram e.
Ou não secou direito, né? Não curou direito. Acho que é tudo isso, tá ligado? Já pegou, já apreensou e levou embora.
Aqui tá meio paia também. E esses dias eu tava até falando no Telegram com a galera lá, né? Que são nossos apoiadores lá do Apoia-se. É, esses dias eu peguei uma parada, velho, que eu nunca tinha visto em mais de 10 anos de maconheiro, velho. Eu peguei um corre, mano, que tinha gosto de maconha, tinha cheiro de maconha. Não tava bonito, não, mas aparentava ser maconha também. Tinha cara de maconha, mas não tava chapando, mano, tá ligado?
Batia nada.
Mano, de tipo assim...
Aí é foda.
De bolar, velho, um dedo, mano. E eu dividi o dedo inteiro com a pessoa, a gente se olhar e tipo assim, o que que pega, mano? Tipo, não tá batendo mesmo, tá ligado?
Pergunta.
Tipo assim, os dois chegarem
prensado
à conclusão.
Ou
prensado.
Tá.
E...
Que viagem, velho.
E tipo assim, não era tipo cumbaiar, tá ligado? Era ganja, tá ligado? Eu tinha certeza. Mas não tava batendo, eu não sei se era tipo muita folha, tá ligado? Sei lá,
viagem. Eu sei o que que é, Marlon. O cara tentou fazer o lavadinho pra te vender melhor e na hora que o cara secou, o cara tostou o negócio.
Eu tava com cara de lavadinho não, Cristão.
Porque eu já tive dessa, já tostei um lavadinho que deu nada, viu?
Nossa, é ruim demais, né, véi?
É triste, é triste.
Ô, pergunta do Kleber Duarte, ao vivo aqui da Twitch. Ele disse o seguinte, velho. Acho que não é o caso de vocês, mas não posso explanar por conta do lado profissional e queria muito ajudar a colocar o debate em pauta e fazer mais pela possível legalização. Mas certeza que perco todos os meus clientes se me expor assim. Sigo fortalecendo todo o rolê como posso e você se inclui nisso. Satisfação, meu mano. Tamo junto. Muito obrigado pela sua contribuição.
Ô, Marlock, agradecer o Kleber Duarte, porque o lance é, nem todo mundo pode botar a cara na família, no trampo, e falar que é maconheiro. Mas o apoio de vocês virem aqui, trocar uma ideia. O apoio de todo mundo que tá lá no Apoia-se faz muita diferença. Isso, todos os apoios são importantes pro Banz acontecer. Ele fala que segue fortalecendo o rolê, e segue mesmo, porque ele tá sempre aqui com a gente. Troca uma ideia, manda
junto.
Mensagem. A gente já fica muito agradecido mesmo.
E
cara,
muitas vezes, essas ações a gente faz o que a gente pode, né, velho? Cada um faz o que pode, tá ligado?
Isso. Escolha suas ações,
tá
do jeito que pode.
Mas às vezes a gente nem percebe essas ações que contribuem, tá ligado? No nosso dia a dia, bota fé. É tipo assim, você escutar o motorista do Uber falando uma bobagem e falar, pô, mano, não é bem assim não, tá ligado? É isso, isso e isso. Boa tarde, bom trampo pra você aí, tamo junto, tá ligado? E sai fora. Aquilo ali, o cara, enquanto ele tá dirigindo pro outro passeio, pro outro como é que fala?
Passageiro.
Ele já tá falando assim, pô, mano, o cara é uma opinião, né, tá ligado? Será que eu pesquiso essa fita, tá ligado? Às vezes ele se pergunta isso ou não se pergunta e tá tudo certo, mano. Também é isso. Não dá pra mudar o mundo também não, mano. E também não é quem fica botando a cara que vai mudar o mundo sozinho também não. Depende de todas as pessoas fazendo o que podem, tá ligado? Então, o que importa é isso que o Kleber tá fazendo aqui, ó, no chat, fortalecendo a gente. Só força, tamo junto.
Ó, vou trazer uma agora resposta à pergunta que a gente fez lá no episódio 254, que foi o que você prefere, 7. A pergunta era, foi o último episódio, né? O que que você prefere? Ficar com os dedos laranjinha de Cheetos ou ficar de meia molhada pra sempre? Nós tivemos até agora, porque o episódio saiu anteontem, duas respostas. Uma da Camila Salvador, que ela falou assim, são todos os dedos? Se for só um dedo da mão, escolha essa opção. Mas se for todos os dedos, vamos de meia molhada. Aí,
ela
ó.
Ela foi sagaz.
Ela foi sagaz. Mas são todos os dedos, Camila Salvador.
Mas tem que ser todos os dedos.
É. Senão fica injusto, né? Não tem como fugir, sacou? Esse é o lance, velho.
Eu aceito um dedo de cada mão se a meia for igual aquela luva sem dedo, tá ligado? Então você não vai ficar com o dedo do pé enrugado, tá ligado? Vai ser um pouco melhor também.
Tá aí. Beleza. E a outra foi a Rafaela... Não, porque deu uma craquelada no JPEG da imagem aqui, ó. Tá ligado? A compressão. Rafaela falou, dedo de Cheetos, com certeza. Dá pra usar luva e você sempre vai ter um lanchinho.
Nossa. Vai ter sempre o restinho do saco de Cheetos no fundo da luva, tá ligado?
Você vira cada dedo ao contrário e chupa o dedo da luva.
Nossa!
Que nojo, Rafaela.
É mesmo, no final do dia você tira o Cheetos formado, né, velho? Tá ligado?
Que nojo, velho. Tá piorando, por favor, faça eles pararem.
Agora, se fosse de Kiff, isso ia ser, como é que chama?
Uma fábrica. Charas.
Seria o paraíso, Cristão. É isso que chama.
Paraíso.
Ia ser o Charas.
E ela falou assim, ó. Ela falou que ia escolher isso, porque, mas com a meia molhada, apesar de você ganhar o super poder de nunca ter bolha no pé, vai molhar todos os tênis. É isso aí. E uma carinha chorando. Imagina o nível de chulé de você ficar com o pé molhado todo o tempo.
Não, imagina.
Mas você vai estar sempre com a
de
cachorro molhado. Isso aí que ia ser foda.
De cachorro molhado do seu tênis.
Isso aí ia ser foda.
O tempo inteiro, mano. Então, ó, queria mandar um salve você que tá ouvindo. Entra lá no BanzaCast 254 e responde a pergunta também, velho.
Quero saber.
Essas foram as melhores perguntas mais legais que a gente colocou no Spotify até agora.
Essa eu ainda não cheguei a uma conclusão até hoje, mano.
Boa. O F. Terra mandou aqui, o Marlock. E o Banza?
Puta merda, me pegou de surpresa, eu tava esperando não, mano. O Banza segue lá no YouTube, nosso canal do YouTube, pra você que gosta de escutar os episódios com menos edição, mais rapidinho, sai no dia da gravação, fica a dica. E a gente tá em vídeo lá no YouTube também, né? Pra quem gosta do vídeo, né? Vai lá no YouTube, segue a gente no YouTube também, que eu tenho certeza que tem gente que prefere assistir e escutar dessa forma.
No YouTube, por exemplo, você vai ver a gente passando recado pro Christian Editor. Você vai ver a gente dando recado verdade. Pro outro. Fulano indo levantar pra buscar um negócio. Então vem assistir
é, muitas YouTube, atrações.
Óbvio, na roxinha.
Muitas atrações.
É bem legal.
É, mas antes de encerrar este episódio, eu gostaria de abrir a roda, meus amigos. O que vocês querem botar olha na roda aí?
Eu tenho um feedback de butada do Marlock. Eu assisti o Meshlow. Mas eu assisti só dois episódios e achei legalzinho, que é o Harry Potter, só que o cara da força. O único cara do mundo que não tem magia, uma escola de magia.
Cristão.
E aí é legalzinho.
É legalzinho. Eu continuei assistindo. Lança semanal, todo sábado. Todo sábado eu assisto. E tô gostando bastante. O anime é muito divertido. E o mais legal dele é que ele não se leva a sério nem um pouco, mano. Tá ligado? Tipo assim,
tem cara mesmo.
As coisas acontecem e episódio adentro, mano. Vambora, tá ligado, velho? Não tem muito porquê não, mano. Assiste aí, velho. Tá ligado? Eu gosto desse é approach isso. Porque condiz muito com a escolha dele de ser meio que uma sátira do Harry Potter e a forma com que ele lida com a magia também. Eles me explicam muito bem como é que acontece as magias. Os caras usam os poderzinhos de anime e é isso, mano. Segue o baile.
E é isso.
Tá ligado?
Tipo Harry Potter.
Sistema de magia, não, mano. Quem tem mais traço na cara é mais forte. Então na hora que aparece o mano, já se tem quatro listas na cara, você vai falar, o cara é pica pra caralho, mano. E dale. É isso aí que eu gosto, velho. Desenho é legal, é divertido, velho. Me divirto assistindo ele.
Então eu tenho essa butada aqui do Meshlow. E aí... até falei com o Marlock, eu comecei a assistir uma parada que ele mencionou aqui no cast. Não foi nem uma butada, o Marlock falou, não sei o que, vai virar Sword Art Online. Aí eu vi que era anime e falei, animezinho de RPG, MMO, bonitinho, que legal, vou ver. Heitor, a premissa do primeiro episódio é bem interessante, assim. Os caras entram num MMO RPG, que é um RPG online de massivamente populoso. E aí, os caras entram no mundo, Heitor, sei lá, 8 mil cabeças.
Só que você não entra no mundo logando, né? O Christian pulou essa parte.
É verdade.
Você entra, tipo, na câmara do Matrix, mano, e você tá no jogo, velho, tá ligado? Você é teletransportado, você vive aquela vida. É um capacetão, né, que você deita na cama.
É, você mete um capacete de VR e aí o nome não é MMORPG, é VRMMORPG, tá ligado? Aí, os caras já de cara, no primeiro episódio, abre o menuzinho e não tem logout. Aí vira o GM, transporta todo mundo pra maior cidade, vira e fala, então, a parada é o seguinte, mano, não tem logout. Se vocês matarem o último boss, vocês vão embora. E aí, mano, valeu, falou, tô assistindo.
Detalhe, se vocês morrerem aqui, vocês vão morrer no mundo real.
Morreu.
Desconecta um bagulho que tá lá na sua cabeça lá e já era, meu irmão. Ou seja, sobrevivam, mas vocês têm que vencer o game. A viagem, Heitor,
tipo
é
Gantz.
Que você perguntou?
Não, eu falei, tipo Gantz.
Ah, e a brisa querer. É que, tipo assim, a galera fica com medo de morrer, mano. Então nem todo mundo quer zerar o game. Algumas pessoas falam, mano, eu não vou me arriscar a morrer, tá ligado? Eu vou virar NPC, velho. Cara, vou ser ferreiro, vendo arma pros iniciantes e vivo o resto da minha vida aqui. Enquanto isso, a sua esposa tá lá na sua casa, mano. Você é desmaiado na cama, assim, em coma, tá ligado? O pau quebrando, mano.
E aí, mano, o anime é legalzinho, até na hora que ele não é legalzinho. Na hora que ele não foi legalzinho, eu tentei tancar e aí a temporada acaba legal. Apesar de uma barrigada difícil que deu na metade ali, ele terminou a primeira temporada legal. Estou assistindo a segunda temporada e tá sendo legalzinho. Então essa é a minha butada, Sword Art Online.
Só queria deixar claro que eu não gosto, tá? Só, eu não quero que esse meme caia sobre mim aí.
Aí, ó, eu vou botar na roda uma contra-recomendar, uma resposta da recomendação que eu não sei qual de vocês dois trouxe, que é o Avatar, velho. Tô assistindo a série do Avatar. Foi o Cristão que trouxe. Velho, a série é muito legal. A série
Sério?
É extremamente, totalmente, completamente respeitosa com o desenho, tá ligado? As referências são todas certas. Pelo menos até onde eu vi. Eu tô no episódio 4, assim.
Eu escutei algumas pessoas falando o contrário. Mas...
É mesmo? É. Não, tem coisa que é diferente, assim. Teve adaptação, mas eu achei respeitoso. Teve umas adaptações de melhoria que eles fizeram, sabe? Uns negócios que era fora de tom no desenho um pouco e que lá tá melhor. Uma coisa que eu não gostei, por exemplo, é que o desenho, ele é um pouco mais divertido, assim, né? Um pouco mais bem-humorado. descarado, um pouco mais pra cima. E a série era um pouco mais séria. E eles fizeram isso do ponto de, tipo assim, mostrar a gente morrendo queimada, tá ligado? O Imperador do Fogo.
Então, mas isso aí é muito paia, velho. Eles, tipo, mostraram essa cena do ataque lá dos caras de fogo à toa, velho. Não tinha motivo narrativo pra mostrar aquilo, tá ligado?
Você fala no começo?
Eles mostram o ataque da tribo do fogo lá no Monastério do Ar. E no desenho não existe essa cena.
Não existe isso, é. Então, isso foi uma questão narrativa. Eu acho que eles fizeram isso tanto pra inserir as pessoas mais rapidamente naquele mundo, porque no desenho demora pra gente ser apresentado a muitas das coisas do universo e a gente querer... Porque hoje em dia é diferente, velho. Você tem que, no primeiro episódio, você já tem que pôr uma coisa que justifica dar o gancho na pessoa. É. E aí eu acho que eles fazem isso pras pessoas automaticamente, imediatamente, quererem ficarem interessadas e comprarem a briga do Aang. Pois é. Mas assim, não é perfeito, mas eu tô gostando, tô achando legal, velho. Tô achando interessante, assim. E eu tô doido que apareça a Toph, que é, pra mim, um dos personagens mais legais da série. Não apareceu ainda, não sei como é que vai ser.
Sabe qual que é o problema, velho? Quem que vai fazer a Toph, mano? Mano, essa pessoa, essa criança vai ter que tancar, meu irmão, tá ligado? Porque a Toph é um personagem muito peculiar e muito querido, mano, tá ligado? Tipo assim, muitas pessoas têm a Toph como personagem preferido, tá ligado? Então, eu tô muito curioso pra saber o que eles vão arrumar com esse personagem aí, velho.
Mas, por exemplo, o Sokka. Ô, velho, o ator que faz o Sokka é o Sokka. E as piadas, e a cara, e o jeito que ele olha, e o jeito que ele se movimenta. E igual, eu acho que o casting da série, tem que bater palma. O menino que faz o Aang é igualzinho aquela orelhinha dele, igualzinho formado a cabeça. Vários personagens são iguaizinhos, velho. Pô, muito legal.
Pô, eu então escutei pessoas falando bem também. Eu tô pendendo a dar a chance. Agora você me convenceu um pouco mais.
É, tipo assim, não é perfeito, não é... Tá ligado? Não é um Game of Thrones no começo, que era...
Mas é tipo a adaptação do One Piece lá?
Eu não vi One Piece nem um negócio, nem adaptação.
Ah, você não viu a série?
Não vi, não sei te falar. Mas é muito... Eu tô gostando. É isso, sacou? Vai com a expectativa baixa, entende que é um negócio bem aqui e as dobras estão muito bonitas. Fica aí. Avatar. Tem na Netflix que a gente teve que assinar, foi obrigado, porque é o único lugar que a gente consegue ver com audiodescrição. Então, tá botado.
Eu queria botar na roda um trailer que saiu esses dias aí, que é o trailer da série do Fallout. Vocês viram?
Não.
Vi não. Eu vi o anúncio, tirei print pra ver depois e...
Vai ser uma série no Prime Video, estreia em abril, se não me engano. E eu achei o trailer bem louco, mano. É um trailer de 3 minutos. E eu achei maneiro porque, tipo assim, Fallout tem uma história da hora e eu tava revisando a história na cabeça e não tem nada, tipo, muito fantástico, nada, tipo, muito fora da caixa que seja difícil de adaptar. E vendo os visuais do trailer, eu falei, tá merda, acho que vai ser maneiro, velho. Tá ligado? Porque a história é, tipo, desastre nuclear, guerra, todo mundo enfiou nos bunkers, saiu e a premissa é que, tipo assim, a pessoa que tava lá dentro do bunker, ela nasceu lá dentro e ela não conhece o mundo de fora. Ela não sabe o que tá acontecendo lá fora, tá ligado? Se tem sobrevivência.
E acha que não tem nada.
As pessoas acham. Tá tudo radioativo.
Isso, acha que é sempre. Não tem ninguém, nada. É estéreo, né?
E aí, tipo assim, eu assisti o trailer e eu fiquei esperançoso. Eu falei, caralho, acho que vai ser maneiro a série, velho. Então vai sair no Prime Video. Assistam o trailer, bem maneiro. O Cristão manda todas as botadas de roda lá no nosso canal do Discord, viu, rapaziada? Pessoal, aí, nosso canal do Discord é gratuito. Você que tá ouvindo pode entrar lá pra, se quiser os links certinho, pá.
Teve uma pessoa que falou isso, inclusive, lá nos comentários do podcast, no Spotify. Pediu pra colocar na descrição do episódio, mas tá lá no Discord. Entra lá, que tá tudo lá colocadinho, bonitinho.
Na descrição, muita plataforma não gosta de ficar colocando muito link, tá ligado? Então a gente mantém no Discord lá, que é bom que se vocês quiserem comentar, trocar ideia, fica num espaço mais agradável. A série estreia dia 11 de abril no Prime Video.
Boa, mano. Eu tenho um engorde aí na botada do Marlock, já que é de trailer. Saiu o trailer de um seriado que chama O Problema dos Três Corpos, que é até um livro que eu comecei a ler e agora eu tô ouvindo, que é uma ficção científica com invasão alienígena bem pesado que é de um autor chinês. E tá super na moda. Tipo assim, se você perguntar qual que é a ficção científica do momento, tá tudo falando desse Problema dos Três Corpos. E aí tá saindo a série Netflix, que já tem o trailer e a série tá pro dia 21 de março. E aí, tanto o livro que eu tô começando a ler, quanto a série tá sendo muito bem elogiada e a galera tá bem ansiosa que tá rolando. Eu acho que vai ter até produção da galera do Game of Thrones, e aí eu não sei se isso é bom ou ruim, mas isso quer dizer que tem pelo menos hype.
Depende, Game of Thrones temporadas 1 a 4 ou duas finais, tá ligado? Que aí é complicadíssimo.
Eu não sei, porque assim, isso pelo menos quer dizer que tá tendo investimento e hype, tá ligado?
Sim.
Mas e esse é o lado bom. O lado ruim é que a gente sabe como o negócio acabou. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai ser assim, né? Que toda produção vai ser desse jeito. Uma série de fatores que levaram a série a acabar desse jeito.
Boa.
Mas
boa,
então
boa,
tá
boa.
Aí o problema dos três corpos. Netflix, 21 de março. Antes da butada do Marlock, veja.
Boníssimo. Ai, ai.
Hoje também a gente tem que agradecer. Tem não, pô. Hoje também eu gostaria de agradecer.
De quê?
Os nossos apoiadores nominais lá do Apoia-se, né, mesmo, Heitor?
Exatamente, ó. Muitíssimo obrigado ao Bruno Kelfs, nosso querido. Muito obrigado pelo apoio. Você tá com a gente.
Salve,
há muito
meu
tempo,
querido.
Tá
satisfação total.
Que nós estamos falando muito, muito do coração mesmo, velho. Não é de hoje essa relação. Vem de outros carnavais.
Já levou sorteio obrigado. Pra casa também, hein? Já levou sorteio
eu
pra casa.
Eu acho que mais uma vez, hein? Eu Será? Acho que mais uma vez. Eu acho. Acho, não sei.
Tem essa impressão.
Tem impressão. É. E agradecer também ao nosso queridíssimo Marquinhos, que é o quarto integrante do Banza, né, velho? Para sempre. É sócio remido do Banza.
Marquinhos é investidor do Banza, né? Ele não é nem apoiador, não. Salve, Marquinhos. Só força. Marquinhos continua no Banza como pode. Tamo junto, irmão.
É isso. Marquinhos, muito obrigado também. Muito obrigado, Bruno Kelfs. Muito obrigado a todo mundo que apoia a gente no Apoia-se. É, o apoio financeiro que vocês estão dando lá pra gente nesse contexto capitalista, né? Não dê a ordem aí, meus camaradas. Faz muita diferença.
Faz
ajuda
muita
muito,
diferença
muito
mesmo.
Muito obrigado.
É isso. E pra quem quiser um apoio mais descomprometido. Você falou o endereço aí, tu? Apoia-se. apoia.se/banzaoficial. Você que tá escutando aí,
ô,
quer
bicho,
anotar
se
no
a pessoa
zap,
não,
zap.
Se a pessoa não souber que a gente tá no apoia.se/banzaoficial, não tem como, né, não, Cristão?
É, tá moscando. Mas aí, se quiser um apoio mais descompromissado, pix.banza@gmail.com. A cedinha lá tá salvando a gente também. Satisfação total. Muito obrigado.
Toda vez que cai 4,20, a gente acha engraçadinho. Não tô zoando, velho. Na
tamo
moral.
Tamo junto, rapaziada. Valeu. É nóis, tamo junto. Tem mais algum recadinho que vocês querem dar aí?
É isso,
lembra
véio.
De curtir, compartilhar. Lembra de responder as caixinhas, os comentários, porque tá vendo? Na hora que responde, a gente vem aqui e grava um episódio só pra isso. Então, façam que a gente lê tudo, que a gente vê tudo. E aí a gente responde sempre que possível.
Deixa eu aproveitar que esse episódio foi de pergunta e resposta, que é mais a galera que escuta a gente mesmo que tá escutando. Principalmente agora, no finalzinho, que já acabou botada de roda e o caralho. Eu tô fazendo um monte de parada lá na RPG de Várzea, velho. Galera que gosta de RPG aí, nós estamos com uma equipe lá, mano. Galera tá fazendo um trampo muito foda, velho. Produzindo conteúdo informativo, tá as sessões editadinhas com efeitos sonoros, caralho. É, one shots, estamos produzindo one shots. Vamos fazer evento aí, dia 23, tem um evento da Toca Rio de Janeiro, que é uma galera que reúne pra falar de Tolkien. Vai ser o dia do Tolkien lá, vai rolar um bagulho. Então, tipo assim, tá saindo muita coisa legal lá na RPG de Várzea, velho. Quem curte um RPG, quem gosta de jogar RPG, ou até quem quer aprender, tá ligado? A gente tá fazendo muito conteúdo introdutório pras pessoas que querem aprender a jogar e tem muitas dúvidas. E a gente vai estar falando das dúvidas mais básicas até coisas mais complexas. Saiu o vídeo esses dias falando, tipo, de design, como construir design de personagem com o ilustrador da campanha. Então, ele mostrando os porquês de cada ilustração, como que ele aborda a criação dos personagens. Aí tá saindo o vídeo com o Marcelo, por exemplo, que ele fala muito, ele conhece muito de RPG. E aí ele tava ensinando, por exemplo, a como usar puzzle na sua aventura. Então, como é que você faz um labirinto maneiro, como é que você introduz um desafio que não é um combate pros seus jogadores de um jeito mais interessante. Então tá saindo um monte de conteúdo informativo lá pra quem não quer escutar as sessões longas. Tá saindo um monte de TikTok lá, um monte de bagulho também, segue no TikTok. Então, tipo assim, RPG de Várzea, tá ligado? Esse é o recado final.
Boa nessa. É isso aí, galera. Valeu, tamo junto. Muito obrigado por ouvir o episódio até aqui e esperamos vocês na semana que vem. É nóis.
Parou.
Valeu.
É salve.
Salve. Smoke weed every day.